está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 24 de junho de 2020. Hoje é dia do mel e dia internacional da ufologia. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Caprichoso e Garantido realizam live para celebrar de forma simbólica Festival Folclórico de Parintins.
Pesquisa revela que 30% dos jovens pensam em abandonar os estudos pós-pandemia.
Solidariedade.
Universitária pede apoio para fazer cirurgia de mais de 10 mil reais em Manaus.
Recuperação de dependentes químicos.
Autorizada a construção do CAPSAD Parintins.
Ministério Público Federal apresenta à Justiça em Estados Civis Públicas contra operadoras de telefonia.
Polícia Civil e Conselho Tutelar participam de ação conjunta na zona rural de Parintins.
A DAF fica no aguardo de produtores e pecuaristas para agendar declaração animal e vegetal.
O Hospital Padre Colombo tem reconhecimento das autoridades da saúde e da política.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Cultura.
No dia 27 de junho, próximo sábado, os Bumbás Caprichoso e Garantido realizam uma live para celebrar o último fim de semana do mês de junho, data do Festival Folclórico de Parintins. O evento virtual tem caráter simbólico para não deixar passar em branco a época mais aguardada pelos torcedores azulados e encarnados.
Hoje ocorre o sorteio da ordem de apresentação para o evento daqui a pouquinho no Bumbódromo. O presidente do Boi Caprichoso, Gender Lobato, que visitou o Bumbódromo nesta terça-feira, afirma que o cenário é de profunda tristeza, mas tem esperanças que tudo vai passar.
A gente do Caprichoso tem uma perspectiva de que a vitória vai chegar. É sofrida, mas ela vai chegar. Então, vir aqui no Bumbódromo hoje, ver o Bumbódromo vazio, é algo que nos faz refletir bastante, nos faz rever muitos conceitos. Mas, acima de tudo, nos faz ter muita esperança de que nós vamos lotar esse Bumbódromo esse ano ainda, que a pandemia vai passar. As vidas que nós perdemos, elas não voltam. Mas a gente tem que cuidar agora, a partir de agora, das vidas que nós temos, né? E principalmente da vida das pessoas que a gente ama. E nós estamos preparados para que quando a pandemia passe, para que quando a gente tenha a segurança necessária para voltar a trabalhar, a gente volte a trabalhar e a gente volte a fazer aquilo que a gente mais gosta, que é a arte, é o folclore e é espetáculo aqui na Arena do Bumbódromo.
Além da live para o dia 27 no Bumbódromo, o Boi Bumbá Garantido se organiza para logo mais realizar mais o evento online. A transmissão está marcada para iniciar às 20 horas no canal oficial do Bumbá no YouTube, como destaca o presidente Fábio Cardoso.
Nação Vermelha e Branca, hoje eu venho fazer uma convocação a toda a nação, a todos os torcedores do melhor boi do mundo. Dia 24 de junho, uma data tradicional do Boi Garantido, dia de São João, dia que o Garantido sai às ruas, mais uma vez, num verdadeiro mar vermelho e branco. Mas hoje, por conta da pandemia, nós vamos fazer diferente. E eu convoco toda a nação vermelha e branca para assistir, a partir das 21 horas, live do programa especial Somos o Povo da Floresta, que vai ser um momento muito especial para todos apaixonados pelo nosso Festival de Parintins e principalmente para toda a nação vermelha e branca. Então fique ligadinho no YouTube do Boi Garantido, a partir das 21 horas, todos assistindo esse programa especial em homenagem ao São João e homenagem ao nosso boi, que faz aniversário. O Garantido é o grande aniversariante do dia. Então você não pode perder. Fique ligado e assista com todos nós o programa especial Somos o Povo da Floresta.
São 12 horas e 6 minutos.
Educação.
Estudantes da rede estadual de 15 municípios do interior receberão o kit do programa Merenda em Casa nesta semana. Ao todo, de segunda, dia 22, a sexta, dia 26 de junho, mais de 51 mil alunos começarão a receber o benefício do governo do Amazonas.
Até a última semana, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto já havia alcançado a marca de 100 mil estudantes atendidos pelo programa.
Nesta remessa serão beneficiados alunos dos programas, ou melhor, dos municípios de Altazes, Careiro, Careiro da Várzea, Manaqueri, Boa Vista do Ramos, Nova Olinda do Norte, Maués, Tapauá, Juruá, São Paulo de Olivença, Japurá, Maraã, Carauari, Santa Isabel do Rio Negro e Tabatinga.
Todos os estudantes da rede estadual de escolas a nível de modalidades receberão a cesta de alimentação escolar do programa Merenda em Casa na capital e nos 61 municípios do interior do estado.
Os recursos financeiros da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, que lhe permitem realizar investimentos e manter toda a sua estrutura de ensino, pesquisa e extensão na capital e no interior do estado, despencaram de mais de 40 milhões de reais no mês de abril para apenas 14 milhões de reais no último mês de maio.
A informação foi repassada pelo deputado Dermilson Chagas, do Podemos, durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas, na manhã desta terça-feira, dia 23.
Para Chagas, a UEA está experimentando hoje o pior momento da sua história, pois o tombo de 25 milhões de reais em um único mês representa uma expressiva perda de mais de 64% na arrecadação esperada.
Como solução, Chagas afirma que o governo do Amazonas, por ter uma sobra orçamentária de mais de 3 bilhões de reais, e que pode utilizar da verba para socorrer a UEA e tirá-la dessa crise.
Sem aula e sem renda e tendo que lidar com ansiedade em relação ao futuro. Esse é o retrato trazido pela pesquisa Juventudes e Pandemia do Coronavírus, que ouviu mais de 33 mil jovens de todas as regiões do Brasil. Os dados são preocupantes. Quase 30% dos jovens disseram ter pensado em abandonar os estudos quando a pandemia passar.
E quase metade daqueles que estão se preparando para o Enem admitiram a hipótese de desistir do exame. Entre os que trabalham, 4 em cada 10 e ter diminuído os pedidos, a sua renda. E 5 em cada 10 jovens lidam com a perda de renda de suas famílias.
O levantamento foi feito remotamente pelo Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, e outras instituições parceiras no mês de maio, que atingiu a faixa etária entre 15 e 29 anos. A metodologia da sondagem envolveu grupos juvenis em todas as etapas, inclusive na elaboração das perguntas, difusão dos questionários e posterior análise dos dados.
O vice-presidente do CONJUVE e coordenador da pesquisa, Marcos Barão, destaca que o Brasil tem hoje a maior geração de jovens da história do país.
Com a pandemia, tudo isso se agrava. O futuro de uma geração é colocado em risco. O problema é que quando o futuro da geração de jovens é colocado em risco, o futuro comum de todas as pessoas do país também é colocado em risco. O que essa pesquisa aponta para a gente? Ela aponta que não só o processo educacional foi interrompido, mas esse contexto da crise sanitária, de um isolamento forçado para quem pode ficar isolado, de um trabalho em risco para quem é forçado a ter que trabalhar porque não tem outra alternativa, ou de depender de um auxílio emergencial sem saber quais são as perspectivas do governo para a manutenção desse auxílio emergencial. Então, quando você olha o conjunto das coisas, né, tudo isso tem produzido efeitos muito negativos na população jovem.
Se essa geração tem os investimentos certos, na hora certa, do jeito certo, a gente tem uma segunda metade do século de um país mais próspero, né, mais desenvolvido, menos desigual, com uma população mais educada, o inverso é real também. Se não for feito, Isso, a gente vai ter uma população mais envelhecida, numa economia de menor valor agregado, com grande passivo social e com a possibilidade de colher todos os efeitos negativos, né, de tudo isso.
12 horas e 10 minutos.
Saúde.
O bispo da Diocese de Parintins, Dom Juliano Frigeni, ao comentar sobre o trabalho que o Hospital Padre Colombo desenvolve como entidade filantrópica, ressalta que as ações de saúde oferecidas pela unidade hospitalar são reconhecidas pelas autoridades em saúde.
Dom Juliano diz que há 21 anos vem mantendo esforços junto à SUSAM, Censa e Governo Federal em busca dos recursos e parcerias para que o Hospital Padre Colombo continue atendendo a população.
Nós estamos numa situação particular no Brasil inteiro. O sistema do SUS é invejável. Quando todo mundo trabalha, quando todo mundo usa o dinheiro que vem, por aquilo que vem, é ótimo. Então, o Brasil está muito na frente nesse sentido. Cada prefeitura, cada estado, o Brasil mesmo tomou umas decisões, outros concordaram, outros não. Mas, a nível de Brasília, todo mundo reconhece que, além do sistema do SUS, tem os que são conveniados, como é o caso do Padre Colombo, que sabem que existe neste momento de crise, nós já continuar a atender essas pessoas. O governo está reconhecendo esse trabalho gratuito que a gente faz com o apoio deles, com os convênios com eles.
Dom Juliano destaca o trabalho do Padre Colombo neste período de pandemia, no atendimento das mulheres grávidas que buscam a unidade para ganhar o bebê.
Nós garantirmos a saúde na cidade enquanto o hospital da prefeitura luta contra o coronavírus. Só que mulheres que ganham bebê, muitas delas chegaram com coronavírus também. Então não podíamos mandar os bebês com as parturientes lá no João Fricô. Então separamos metade do hospital com um número maior de enfermeiros, técnicos, médicos e tudo mais. A nossa filantropia garante um serviço SUS como é no outro hospital. Então, o Hospital Padre Colombo garante esta tranquilidade que Brasília conhece. E aqui agora a situação, quando vai terminar, já são 3 meses de batalha. Fizemos várias reformas dentro do hospital para dar segurança, necessidades emergenciais do Covid. Porque temos a graça aqui em Parintins, é o único município no Amazonas, tirando Manaus, onde tem 2 hospitais. Os outros municípios todos só tem 1 hospital, que é do estado. Aqui é 1 da prefeitura e 1 da diocese. Então, em certo sentido, estamos até bem melhor do que certas outras entidades filantrópicas que trabalham diretamente na saúde.
Por causa de o alto custo da cirurgia e não ter como pagá-la, a jovem universitária do Serviço Social da UFAM, Nayara dos Santos Ferreira, de 31 anos, precisa arrecadar o valor de R$10 mil e assim poder realizar o procedimento cirúrgico é o hospital da capital do estado, Manaus.
Ela disse ao jornalismo Alvorada que desde o final do ano passado tenta fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mas não conseguiu êxito. Muito complicado, disse a jovem.
Por isso, ela pede ajuda de alguma forma da população parintinense.
Caríssimos, venho por meio deste veículo de comunicação pedir ajuda aos meus familiares, amigos, meus professores e toda a comunidade parintinense em prol a uma cirurgia que necessito realizar por meio da videolaparoscopia com um custo de mais de R$10 mil, sendo que a minha família não tem condições de pagar e esta cirurgia não existe em Parintins e preciso me deslocar para a capital Manaus. No final do ano passado, fui diagnosticada com 3 problemas no útero, cisto, mioma e endometriose. Por isso, peço vossa ajuda. Uma vaquinha virtual foi criada em prol desta causa. Quem desejar doar pode entrar no link ou entrar em contato pelo telefone 9415-7480. Contamos com a vossa solidariedade. Desde já, agradeço a todos.
Quem quiser colaborar pode ainda realizar depósito em conta poupança, agência 715-013 e na conta 511-730.
Você pode entrar em contato com a Nayara pelo seguinte telefone: 99415-7480. 99415-7480.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para baixa cobertura vacinal no estado em momentos ou seja, em menores de um ano de idade, em virtude da pandemia da Covid-19. A Fundação de Vigilância e Saúde também cita a redução dos atendimentos nas unidades de saúde para atualização do calendário vacinal.
A vacinação de rotina havia sido suspensa até dia 16 de abril, por orientação do Ministério da Saúde.
Desde a segunda quinzena de abril, as vacinas voltaram a ser ofertadas na rede pública de saúde.
Está autorizada a construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS AD de Parintins. A assinatura para o início da obra, pelo prefeito Bi Garcia, ocorreu nesta terça-feira, 23 de junho, na comunidade suburbana do Paranema, local onde o centro será instalado.
O CAPS AD será destinado à reabilitação de dependentes químicos. A área, que já possui um campo de futebol, vai ganhar um prédio com sala de acolhimento, espaço para atendimento individual e convivência, além da sala de medicação, posto de enfermagem, farmácia e quarto coletivo.
Certo, o prefeito Bi Garcia fala da importância da obra, o que representa para muitas famílias parintinenses.
Olha, claramente essa obra vai cuidar do tratamento de dependentes químicos e alcoólatras, né? Então é importante e um sonho de muitas famílias que lamentavelmente esse mal que é a droga atinge vários jovens da nossa cidade, vários adultos também. E aqui nós vamos ter uma clínica, a exemplo do que nós temos o CAPS, que cuida de pacientes com problemas mentais, agora nós vamos ter uma clínica para cuidar de alcoólatras e drogados.
Bi Garcia destaca ainda que o novo CAPS AD vai ser integrado ao sistema de saúde do município e falou da origem do recurso para a construção do espaço.
Sim, com certeza. Vai fazer parte do sistema de saúde que nós estamos instalando a cada ano no município de Parintins, que avança. Hoje pela manhã tivemos uma audiência pública com os vereadores e várias autoridades para cuidar da questão das UTIs. Então, nós estamos aparelhando. Isso aqui é um recurso de uma emenda, volto a afirmar, do senador Omar, que tem uma atenção muito especial para esse tipo de tratamento na área de saúde e que tem um carinho enorme com o povo de Parintins.
12 horas e 18 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal ações civis públicas contra as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi, Nextel e TIM pela histórica má prestação dos serviços no Amazonas, com base em indicadores de qualidade reunidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. A medida faz parte da ação coordenada do Grupo de Trabalho Telecomunicações da Terceira Câmara do Ministério Público Federal, que trata da defesa do consumidor.
Com base na lista dos municípios críticos, encaminhada pela Anatel ao MPF, foram identificadas 54 cidades amazonenses em que o serviço de telefonia móvel tem sido prestado em condições abaixo das consideradas minimamente adequadas pela Anatel.
Nessas localidades, os indicadores de acesso das redes de voz e dados ficaram abaixo de 85%, e os indicadores de queda das redes de voz e dados ficaram acima de 5%, na média de resultados trimestrais, demonstrando que o serviço ofertado e contratado não foi ou não está sendo entregue a muitos usuários como se espera.
Nesta terça-feira, dia 23, por volta das 8 horas, a Polícia Civil do Amazonas, em ação conjunta com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, Polícia Militar do Amazonas, Vigilância Sanitária, Comissariado da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas e o Conselho Tutelar, realizaram fiscalizações em estabelecimento nas comunidades do Maranhão e Zé Açu, que ficam na zona rural de Parintins.
Além das orientações na comunidade Zé Açu, o conselheiro tutelar João Maurício Cecílio esclareceu a importância da localidade em cumprir os decretos municipais a fim de controlar a pandemia causada pelo novo coronavírus.
É fazer trabalho que confere a nós, enquanto Conselho Tutelar, que é de verificar situações de violência contra criança e adolescente, prestar orientações às comunidades rurais, né? Principalmente nesse período de pandemia, onde as situações de violência contra criança e adolescente tendem aí a aumentar, né? Por conta da necessidade do isolamento social. Nós achamos muito importante essa iniciativa e aceitamos de pronto chamado, sempre enfatizando a necessidade do Conselho Tutelar estar mais presente nas comunidades rurais. Nós estamos aí com esse planejamento junto dessas instituições para fortalecermos cada vez mais as ações junto das comunidades rurais, certo? Então, estivemos aí tanto no Maranhão quanto no Zé Açu, levando a mensagem do Conselho Tutelar, né, no que diz respeito à proteção da criança e adolescente, questões relacionadas à venda de bebida alcoólica, né, que nós sabemos que é proibido para criança e adolescente, situações relacionadas à violência mesmo, né, situação de abuso, exploração sexual, essas orientações à comunidade, né, e atendendo também aí os chamados aí de alguns comunitários, dando os devidos encaminhamentos. Nós pedimos para você que mora, que reside aí na área rural de Parintins, que você possa, sempre que tiver alguma situação relacionada à criança ou adolescente, você possa entrar em contato pelo 993-58-1444, possa aí nos acionar, né, falar é importante porque mostra as demandas e aonde elas estão, né? Quando o chamado ele não chega ao Conselho Tutelar, nós temos dificuldade de identificar, né, situações de violência. Por isso a importância aí de você que está na zona rural de Parintins é comunicar as situações de violência, né, ao Conselho Tutelar, para que nós, junto com as instituições, possamos ir até a comunidade intervir sobre qualquer situação de violência contra criança e adolescente.
Segundo a delegada Alessandra Trigueiro, titular da Delegacia Especializada de Polícia de Parintins, o objetivo da ação foi averiguar denúncias de irregularidades em bares e estabelecimentos similares no cumprimento do decreto municipal do toque de recolher e da lei seca, além de dar orientações sobre a proibição de venda e fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e ainda fiscalização de produtos alimentícios expostos à venda com data de validade vencida.
25 apenados da Unidade Prisional de Parintins receberam a certificação de 120 horas concluídas no curso de pintor de obras. As aulas aconteceram de segunda a sexta-feira, com duas turmas no período da manhã, das 8 às 10 horas e das 10 às 12 horas.
Entre os conhecimentos repassados pelo instrutor Leoman ou Leonan Pimentel, estão técnicas na preparação e aplicação de pintura em superfícies internas e externas de edificações, cálculos da quantidade de materiais e indicações de quais materiais deverão ser utilizados, entre outros.
Segundo a lei de execução penal, o reeducando pode remir um dia da pena para cada 12 horas de frequência escolar.
Em meio aos problemas sociais, fundiários e saúde que estão as populações indígenas vivenciam, os líderes das etnias buscam forças para lutar com o que eles avaliam de burocrático sistema de governo, seja na esfera federal ou municipal.
Em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus, algumas das ações de saúde sociais só chegam à população indígena por insistência e provocações manifestadas pelas lideranças através do Ministério Público Federal.
Em meio às lutas dos povos tradicionais no município parintinense, líderes indígenas como o capitão-geral da tribo Satarimaué, Aldani Ferreira, buscam os mecanismos legais para, juntos às demais lideranças, fazer chegar ao povo sateré as ações emergenciais necessárias no momento de pandemia.
Aldamir diz que lamenta que as coisas só aconteçam quando existe uma forma de pressão, ao invés de as autoridades exercerem seus verdadeiros papéis em prol ao povo brasileiro.
Nós temos muitos desafios e muitos obstáculos pela frente. E quando há problemas generalizados, sempre nós buscamos o meio mais rápido para tentar solucionar os problemas. E não tem sido diferente a nossa luta, buscando apoio, buscando assistência para a população indígena nesse período que nós estamos passando. Infelizmente, o governo ele executa o sistema. Esse sistema ele é burocrático. Isso faz parte, nós compreendemos. temos. Mas quando nós estamos diante de situações de emergência, de urgência e emergência, nós procuramos sempre buscar o caminho mais viável para as soluções daquilo que nós estamos sempre querendo solucionar. Então é difícil, né? Nós temos sido insistente constantemente para que as autoridades atendam às nossas reivindicações. A sociedade brasileira, ela precisa cobrar, precisa fazer valer cada vez mais o direito que os assiste na Constituição Federal. Isso está para cada um cidadão, seja ele indígena, seja ele não indígena, mas ele tem seu direito assegurado. O governo tem um papel importante, o papel de Estado perante a sociedade é muito importante, é estratégico, mas os direitos, eles só são efetivados se a gente trabalhar uma espécie de pressão perante as nossas autoridades.
Em virtude de inúmeras procuras por atendimento presencial à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, unidade de Parintins, reforça aos criadores que a declaração da vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até o dia 31 de julho, como destaca o gerente do órgão, José Raimundo.
Queremos dizer que a ADAF continua com as suas atividades, mas de maneira restrita. Deixamos o contato, que é o 995-12-4202, para que as pessoas liguem e façam as solicitações do atendimento. Então, estamos GTA para abate. Através desses contatos, as pessoas podem ligar e que a gente vai agendar em tirar esse GTA. A gente está fazendo esse agendamento pelo horário da manhã, das 8 às 12 horas. Então, GTA para abate está assegurado dessa maneira.
José Raimundo recomenda aos produtores e pecuaristas que ainda não ou que estão na cidade para passarem no órgão e agendar a declaração.
O produtor que já vacinou e que se encontra na cidade, que ele possa ligar para a gente ou então passar aqui pela frente da DAF para a gente agendar ele para fazer o atendimento da declaração da vacina dele. Está cumprindo algumas determinações federais do Ministério da Agricultura. E queremos também falar que o serviço da DAF continua na fiscalização das embarcações aqui no porto de Parintins, por questão daquela mosca da carambola. Então a gente temos a engenheira agrônoma e outra colega atuando lá no porto. É acompanhando justamente aquelas embarcações que vêm trazendo produtos de origem vegetal e animal. Então, geralmente, eles estão passando de dia e a gente está fazendo também essa fiscalização lá.
O Amazonas quase triplicou o número de unidades de cuidados intermediários de UCIs no interior desde o início da pandemia de Covid-19, aumentando de 49 para 142 a quantidade de leitos de média complexidade para pacientes com a doença.
Além disso, o governo está prestes a concluir a instalação de respiradores em 100% dos municípios de referência, entre polos e subpolos, para o atendimento aos casos do novo coronavírus.
O governador Wilson Lima destacou esses e outros avanços no enfrentamento à pandemia.
Nós repassamos para os municípios recursos do FTI, adiantamos duas parcelas nesse momento de pandemia e levamos estrutura, como a montagem de UCI, que são as unidades intermediárias. Nós montamos isso nos polos e depois passamos para os subpolos. Aproximadamente 20 municípios do estado do Amazonas, até os próximos 10, 15 dias, terão essa estrutura. Isso nos dá uma segurança de atendimento para essas pessoas que vierem a ser acometidas pelo Covid-19 e precisarem de um atendimento de média complexidade nas unidades hospitalares. Nosso objetivo é fazer com que essas pessoas tenham atendimento lá no município polo ou no subpolo e que não tenham a necessidade de se deslocar para a capital. Para a capital nós estamos trazendo apenas aqueles pacientes que precisam da alta complexidade, aqueles pacientes que estão numa situação de agravamento. E essa UCI, que é uma unidade intermediária, ela é importante para evitar que esse paciente chegue a um estágio de agravamento. O governo federal nos ajudou muito nesse momento de pandemia, sobretudo com o envio de equipamentos, de insumos, inclusive de recursos humanos, para que nós pudéssemos superar aquele momento mais difícil, que foi no final de abril, de pandemia, e que hoje a gente chegasse a um momento de maior tranquilidade em que nós conseguimos ampliar a nossa rede, temos diminuído bastante os óbitos na capital e estamos monitorando a questão no interior, que já chegou a ser muito preocupante, né, muito crítico, mas agora a gente tem um acompanhamento e um controle dessa situação e também uma rede hospitalar bem mais qualificada para fazer o atendimento de quem for acometido por Covid. Nós começamos a desmobilizar algumas estruturas, inclusive desativar algumas alas, retirar câmaras frigoríficas, porque não há mais necessidade que essa estrutura esteja montada. Isso é o resultado da diminuição dos casos de internações, resultado também de todas as providências que foram tomadas pela Secretaria de Saúde, indicando que nós estamos no caminho certo no combate ao Covid-19.
E por falar em pandemia, até o momento a Prefeitura de Parintins ainda não atualizou os dados da Covid-19 em Parintins. Por isso, trazemos para você os dados mais recentes, que são referentes ao dia de ontem, dia 23 de junho. São 2.329 casos confirmados, 1.860 casos tratados, 397 casos em tratamento, 72 óbitos, sendo 7 óbitos ocorridos em Manaus e 1 ocorrido em São Paulo. 32 pacientes seguem internados e pessoas em monitoramento somam 1.881.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 31 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Marcos Felipe.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Aí para Ednilson Maciel.
A apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, Rádio AM, FM e online, e pelo Facebook.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência, você fica com a catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa tarde, uma excelente quarta-feira.